Ora então, boa noite, malta. Hoje temos connosco o Nuno Loureiro, que é docente na Escola Superior de Desporto Rio Maior e é nosso professor. Hoje o tema, André, força.
Boa noite a todos. Hoje, como já somos aqui o nosso professor Nuno Loureiro, agradecer já a sua presença aqui. Hoje o tema vai passar pelo coaching e pela capacidade de liderança. E como nós somos pessoas qualificadas, mas a nosso ver, achamos que deviam ser mais pessoas dentro da equipa técnica com essas capacidades de coaching, porque à sua maneira todos os membros conseguem ajudar diferentes formas os jogadores neste sentido.
Boa noite, malta. Em primeiro lugar, agradecer o convite, tanto do André e do Rui, como do Rui. Dar-vos também os parabéns pelo projeto, por esta iniciativa. É sempre ótimo falar com alunos, neste caso, vocês ainda são alunos da nossa escola, e ver que também estão vocês a tentar divulgar aquilo que é a nossa modalidade e contribuir para o seu desenvolvimento. Eu acho que, da nossa parte, enquanto docente, é ótimo nós vermos a forma como vocês vão crescendo, vão fazendo estas coisas, vão tendo estas iniciativas, que fazem com que também o futebol possa crescer. Eu acho que é esse o objetivo de todos nós. Em relação ao tema de hoje, nós muitas vezes estamos habituados a falar do coaching com uma perspectiva mais da psicologia. Eu acho que cada vez mais o coaching, ou este coaching que nós temos falado algumas vezes nas aulas, tem a ver essencialmente com alguém que tenta ajudar o treinador ou os treinadores a aprender, a querer saber mais. E é isso que nós temos vindo a falar, e nesse sentido, claramente, eu acho que todos os elementos da equipa técnica são importantes, porque cada um, à sua maneira, tem uma perspectiva diferente do treino, uma perspectiva diferente do jogo, e todos eles podem contribuir para que a equipa possa jogar melhor, e cada um dos jogadores individualmente. E é isso que é verdadeiramente o coaching. Eu acho que é
Então,
um tema que está cada vez mais atual e podemos todos nós contribuir para isso.
exato. Então, para si, qual é que é a importância, vá, do coaching numa equipa técnica, de uma pessoa que consiga transmitir todos esses ideais e controlar um pouco da parte psicológica dos jogadores e mesmo do restante treinadores numa equipa de futebol?
Eu acho que essencialmente o coaching, ou alguém que está, ou quem esteja na equipa técnica com essa perspectiva, é essencialmente tentar transmitir aos outros como é que eles podem melhorar, como é que eles podem aprender. Mas ser coach é muitas vezes alguém que conseguir transmitir ao outro como é que ele verdadeiramente consegue olhar para si próprio, refletir sobre aquilo que está a fazer, para conseguir melhorar. É aquilo que muitas vezes nós temos mais dificuldade, porque é muito fácil nós, entre aspas, apontarmos o dedo aos outros. Mas muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. E esta questão do coach é alguém que nos ajuda individualmente a ser melhores, a pensar, a refletir sobre aquilo que nós estamos a fazer e essencialmente depois também a identificar um conjunto de aspectos de melhoria, ou seja, do que é que eu devo fazer para efetivamente conseguir melhorar a minha performance. E que isso possa melhorar a minha performance, eu enquanto analista, eu enquanto treinador adjunto, eu enquanto treinador principal, eu enquanto jogador. É essencialmente alguém que ajuda a aprender, independentemente daquilo que seja a função de cada um de nós.
Exatamente, porque se não existir essa conversa sobre os erros e as melhorias, entre aspas, de todos os membros de equipa técnica, não existirá uma evolução dos mesmos, porque nós não vamos saber supostamente onde é que estamos a errar. E se nós conseguirmos receber as críticas de uma maneira e dar as críticas de uma maneira construtiva e receber sem pensar que nos estão a mandar abaixo ou qualquer coisa do género, só temos a ganhar nesse aspecto.
E isso às vezes é o mais difícil numa equipa técnica, porque quando não existe confiança entre todos nós pensamos, quando eu estou a dizer que o André tem que melhorar este aspecto, que o Rui tem que melhorar aquilo, que o Nuno tem que melhorar o outro, pensam que eu estou a criticar. É essa confiança que tem que existir. E tem que ser esse o clima que a pessoa que está a fazer, neste caso o papel de coach, ou seja, que está a ajudar os outros, também tem que conseguir criar, já tem que ter um clima de confiança. Tem que ser um clima onde as pessoas se sintam bem para poderem partilhar, porque não é fácil. Eu dizer ao meu treinador principal, ok, tenho que melhorar aquilo, ou eu sendo treinador principal e vem o André dizer, não, Mister, se calhar devia melhorar a forma como comunica, como constrói isto, como fala connosco, mas quem é que és tu? Ah, eu não vou nem que estás a dizer, amigo, o que eu tenho que fazer. Está bem? Ou seja, tem que ser este clima, tem que ser este ambiente, nós temos conseguido proporcionar isso dentro de um balneário. E isto acontece entre a equipa técnica, mas muitas vezes também depois dentro dos jogadores, da forma como nós comunicamos com eles. E nós muitas vezes, enquanto treinadores, gostamos muito de ouvir o feedback dos jogadores. Mas quando um jogador diz uma outra coisa que eu não gosto de ouvir, eu, não, mas o treinador sou eu, estás aqui sem querer confrontar-me, ou seja, assumimos logo uma postura diferente. E é isso, não pode acontecer.
E como nós todos sabemos, existe diferenças, se calhar não tanto ao nível da equipa técnica, mas mais na parte dos jogadores em relação ao coaching, na formação e no futebol sénior. E mesmo acho que no futebol sénior podemos dividir assim entre jogadores profissionais e amadores, porque muitas vezes nos séniores, numa equipa amadora, o ser coach nas equipas técnicas resulta, digamos assim, muito menos, porque muitas vezes não levam como um trabalho, mas sim como um hobby. E podem levar a mal, como nós já falamos, na questão da confiança, se alguém lhes apontar, entre aspas, o dedo, a dizer que tem que melhorar alguma coisa. E por isso eu penso que, a nível, se calhar, do futebol sénior, como já grande parte dos treinadores leva a modalidade como profissão e como querem melhorar para atingir patamares ainda maiores, mesmo sendo difícil, eu penso que, se calhar, nessa situação, as opiniões e as críticas das outras pessoas são mais ouvidas, digamos assim.
Eu percebo o que estás a querer dizer, André, mas eu não sei onde é que eventualmente possa fazer mais sentido. Porque se nós pensarmos na formação, ou mesmo no futebol amador, o facto de termos pessoas com perfis diferentes, nós também temos que os ajudar a perceber o que é que estão a fazer ali e como é que eles podem melhorar. Eu depois não posso é falar para um profissional como falo para um amador, ou falar para um amador como falo para um miúdo. Tem que ser a forma como é que eu vou perspectivar poder ajudar aquele jogador que está à minha frente. Que ajudar um jogador que tem 30 anos, mas que durante o dia conduz, não sei, uma carrinha do CTT porque anda a distribuir alguma coisa, ou porque trabalha nas obras, ou não sei, trabalha num talho e é talhante. Ou seja, tem um conjunto de aspectos durante o próprio, pessoas com que vai lidando, despende energético vai tendo, preocupações que vai tendo durante o dia, e nós também temos que saber que estar a falar com ele naquele momento, depois de ele ter estado, se calhar, o dia inteiro a carta armada. Botar o dia inteiro a fazer 200 ou 300 km para falar com um conjunto de pessoas que não conheço, chegar ali assim, eu tenho que ter sensibilidade para isso. É diferente de falar com um profissional que o trabalho dele é acordar e tomar um pequeno almoço ao clube, vai treinar, vai descansar, eventualmente vai ver um vídeo a seguir e depois não faz mais nada. Eu não
Exato,
posso ter a
saber
mesma resposta para
diferenciar.
toda a gente, nem mesmo para um
Claro.
puto. Eu sei que o puto está na escola, ele nem gosta de estar na escola porque dando caso da cabeça, muitas vezes ele não gosta de estar a ouvir o inglês e a matemática e só gosta das aulas de história, ou de português ou de educação física. E eu muitas vezes tenho que tentar virar-lhe o foco dele para que ele consiga aproveitar tudo. Mais uma vez, temos que ser nós, enquanto pessoas que estamos à frente deles, enquanto coaches, a tentar ajudá-los a aprender, a contextualizar. E depois aqui sim, eu posso falar com ele. Mas se eu não sou o treinador principal, já tenho que ter a preocupação de também sensibilizar o treinador principal ou os adjuntos, às vezes até os diretores. Os diretores pensam que os jogadores são todos, entre aspas, carne para canhão, que aquilo é tudo igual. E falam para o Zé Manel, que é uma coisa, como para o outro, que faz uma coisa completamente diferente. Você tem que render, e tem que gostar, e tem que treinar. O resto não interessa, está bem, eles têm que fazer isso. Mas como é que eu os motivo a fazer isto é que é completamente diferente. Muitas vezes, ah, não, os profissionais são tão motivados à partida porque são pagos. Esquece que não acontece dessa maneira. Eles são humanos, tal e qual como todos nós. Não sei se
Exato.
respondi à questão, mas.
Sim. Sim, eu penso que sim. Basicamente, pelo que eu entendi que o professor disse, foi que a base está lá e depois nós temos é que adaptar consoante o público-alvo que temos à nossa
Exato.
frente.
E eu acho que é
Claro.
necessário em todos os níveis que tu falaste. Okay? Com níveis de intervenção diferentes, obviamente. Certo? Não se imaginem, com os putos nós temos que fazer se calhar isso, perceber os pais, às vezes também ouvir os pais, falar com os pais.
E dar mais
É.
atenção como é que
Sim.
lhes correu o dia, por exemplo. Depois, então, os séniores é uma. Perceber como é que lhes correu o dia, então, na parte da distrital, porque depois, como o senhor estava a dizer, às vezes vem sem paciência e está-lhes a correr menos mal e nós estarmos a carregar em cima deles, depois vai piorar ainda mais. Mas pronto, depois na parte dos profissionais, eles têm de se dedicar mesmo àquilo e pronto,
Uma
já é
coisa
outra conversa.
que eu fui aprendendo porque eu não sou um coaching, okay? Eu tenho o curso de coach, mas é de coach de coach, ou seja, treinar o treinador, esta perspectiva que eu estou a falar dele ensinar a aprender, ou dele aprender a aprender, digamos assim, que eu estou a ensinar a aprender. E aquilo que eu aprendi mais e que me marcou, é, essencialmente, nós contamos neste papel, temos que saber fazer perguntas, e as perguntas certas. Mais do que nós estarmos a dar receitas ou dizer o que é que eles têm que fazer, é nós fazermos percebê-los o que é, ou seja, tem que ser eles a dar a resposta, a identificar o problema, depois também a dar a resposta. E nós estamos ali sim para ajudar. E nós, muitas vezes, enquanto treinadores, fazemos exatamente o contrário. Antes de percebermos porque é que eles fizeram as coisas, já estamos a dizer o que é que ele tem que fazer. Ou seja, eu ainda não sei qual é que foi a causa, mas já estou a prescrever qual é que é o medicamento que ele tem que tomar, qual é que é a medicação que ele tem que fazer. Não sei se ele está com uma constipação, se está com uma obstipação, se está com uma dor de cabeça, mas já estou a dizer, não, tu tens de tomar o Benuron, tens de tomar o Benuron. Okay? E para aquilo, às vezes não é o mais importante. Às vezes, se calhar, só uma aguinha das pedras é o suficiente. Ou tem um futebol amador, uma imperialzita. Resolve muitos problemas. Irmos ao VAR, tomarmos uma imperialzinha, resolve um conjunto de problemas. Porque eu ganho a confiança do jogador que está à minha frente. E ele assim consegue-me transmitir um conjunto de coisas, eu consigo ouvir, perceber, e depois quando tiver que atuar, atuo de forma muito mais eficaz.
Verdade. Exato. Eu sinto muito no futebol sociedade que muitas vezes o adjunto, por causa, existe muitas vezes, há treinadores que preferem manter uma relação mais distante com os jogadores, e muitas vezes o adjunto é que é esse elo de ligação e de confiança com os jogadores, que às vezes... Certas vezes até é combinado com o treinador principal, parece dar aquela informaçãozinha que o jogador quer ouvir, que parece que é secreta e que dá outra motivação ao jogador, e sinto muitas vezes que o adjunto passa por ser esse elo de ligação e de confiança com os jogadores.
Eu posso ter uma coisa comigo, havia uma pessoa que quando eu queria saber alguma coisa de algum jogador, que era de físico, era uma estatística.
Também
é verdade.
As namoradas, os problemas em casa, os problemas não sei. Um massagista seria tudo. Porque os jogadores passam muito tempo naqueles postos médicos, lá nas massagens e nas conversas, e mesmo quando não têm nada, vão lá para dentro, para cima das marquesas e deitam-se, descansam lá e vão falando com ele. Ele sabe tudo aquilo que se passa. Então, ter um massagista que saiba filtrar, eu posso ser um bom coach também. Como assim, isto é mais ou menos. Eu também estou a ouvir. E depois também não tenho que dizer tudo ao treinador adjunto, eu tenho que ter aquilo que ele acha que é importante. Os treinadores também não têm que fazer tudo. E nas equipas técnicas é fundamental nós termos pessoas que trabalhem e que saibam claramente qual é que é o seu papel. É uma das coisas que nós vimos agora, e se calhar estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas é quase a mesma coisa. É o treinador no início identificar que tu como treinador adjunto tens esta função, tu não entras no balneário, tu vais ao posto médico fazer isto, tu é quem falas com o tratador da relva, tu é quem és o responsável pelo material. E não há ali assim funções cruzadas, não. Cada qual sabe muito bem aquilo que tem que fazer. Depois para os jogadores também é muito mais fácil. Os jogadores sabem, não, é o André que está sempre ao balneário, ele é que vai ver o que é que se passa no balneário. É o Rui que vai falar com o massagista para saber quem é que está condicionado. E é o outro que fala sempre com o team manager. A comunicação está muito bem definida, nós sabemos muito bem. Depois nós levamos a informação ao treinador principal, também em função daquilo que eu acho que eu vou conhecendo o treinador principal. Se eu sei que o massagista está, entre aspas, quase naquele dia e disse um conjunto de coisas, mas se eu for transmitir aquilo que ele me disse a mim, daquela forma ao treinador principal vai saltar a tanto. Então já vai começar a dizer um conjunto de coisas. Se aquilo não é importante, eu não vou dizer aquilo. Digo uma coisa de forma muito mais tranquila e o clima fica resolvido por ali assim. Percebe?
Claro.
Isto também é entender as pessoas que nós temos à nossa frente.
Rui, então, quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao coaching? Ou já podemos passar para o tema seguinte?
André, eu estou à disposição, portanto, por mim.
Rui, queres
acrescentar? Não, eu acho coisa? Que não. Temos então que passar ao próximo.
Só uma coisa, nós às vezes valorizamos isto e pronto, já estamos a falar aqui assim um bocadinho por uma outra aula que nós tivemos e onde eu fui falando convosco sobre isto. Eu acho que cada vez mais nós temos que incentivar os treinadores a conseguirem ter mais esta noção, esta percepção que é importante aprofundar o conhecimento. Nós sabemos que o PDJ obriga a fazer aquelas X horas obrigatórias para a renovação da TTPD e muitas vezes os treinadores fazem isso quase mesmo por obrigação, não sentem que aquilo lhes acrescenta. E eu acho que tem que ser o contrário. As pessoas têm que ir à procura deste conhecimento, desta formação, para serem mais competentes nas diferentes áreas onde vão entrar. Eu acho que aqui sim, também nós, neste caso, enquanto professor na escola, mesmo vocês, enquanto futuros treinadores, mas licenciados, também têm um bocadinho esta responsabilidade. Se calhar o facto de estarem a fazer o que estão a fazer aqui, assim, neste podcast, é já um indicador daquilo que querem fazer no futuro. Mas avancem, vai atender a desculpa.
Isto foi claramente criado para a aprendizagem e para passar a mensagem com quem nós achamos que sabe mais que nós, também para outras pessoas. Então, passando para as capacidades de liderança, aqui podemos dividir entre dois grandes grupos, se calhar com os jogadores e com a equipa técnica. Existem claramente muitos treinadores, com diferentes capacidades de liderança, e eu recordo uma frase que o Carvalhal disse há uns tempos para o Canal 11, que os jogadores vão testar, vai existir este momento e tu vais ter que estar preparado, ou então podes provocar esse momento para que estejas preparado. E eu acho que faz todo o sentido, visto que eu como jogador, e certamente muitas pessoas como jogadores, conseguem perceber esse momento, se o treinador, digamos assim, nos tem na mão, ou se é assim, perdoem-me a expressão, um pacholas, que vai permitir tudo, e acho que muitas vezes vai evitar a época.
Assim, eu acho que existem vários tipos de liderança. Se nós formos por esses dois grandes extremos ao nível da liderança, aquele que é o treinador, que é o laissez-faire, ou seja, praticamente deixa fazer as coisas, ou aquele que é claramente um ditador muito mais autocrático, eu acho que se calhar pelo meio é aquilo onde deve andar a verdade. Mas nessa entrevista que o Mr. Carvalhal disse, para além disso que o André referiu, eu acho que é importante, e todos os treinadores fazem isso, e eu acho que o José Mourinho era perito nessas coisas. Ou seja, nos primeiros anos do Mourinho, no Porto, mesmo no Chelsea, ele na pré-época arranjava sempre um problema. Arranjou com o Vítor Baía, no Chelsea arranjou com alguns jogadores, e aquilo é mesmo para, entre aspas, pôr os outros todos em sentido. Ou seja, se eu estou a pôr o Vítor Baía, que era o capitão de equipa, estou-lhe ali sim, e pôr um castigo, é para que os outros percebam, pá, não, este gajo está aqui assim, e temos claramente, depois daquilo está definido, temos que fazer à maneira dele. Por outro lado, aquilo que eu acho que, eu dou-vos um exemplo, eu fazia isto também, principalmente quando estava nas equipas de jovens, e posso dar um ou outro exemplo. Fiz isso na pré-época, às vezes provocávamos estas situações. Deixávamos levar um ou outro jogador a um extremo, que nós sabíamos que nós, atiçando aquilo um bocadinho, ele ia sair um bocadinho fora da bola, para depois naquele momento partiu-lo de alto a baixo, e aquilo era um momento que marcava. E aquilo são momentos depois que marcam para o resto da época todos os jogadores. E serve como barómetro para o resto da época. Mas depois aqui, assim, houve outra questão que o Mr. Carvalhal disse, que é: nós temos cada vez mais saber envolver os jogadores do ponto de vista emocional. Eles têm que ir connosco, ou seja, nós temos que os convencer daquilo que nós temos que fazer. E eu acho que é cada vez mais o papel do treinador, que é do ponto de vista emocional, saber levar os jogadores, ou seja, para a ideia de jogo que ele quer, para o modelo de jogo que ele quer, mas essencialmente impor-lhes aquilo que é o ideal que eles têm que fazer ao longo da época. E isso é que é o mais difícil de fazer, porque nós temos que ser muito coerentes ao longo de todo o processo. E no futebol isso nem sempre é fácil, principalmente quando não se ganha. E o Carvalhal este ano no Rio Ave fez isso, ou seja, não começou tão bem como ele queria, mas o ideal dele e a forma como ele depois levou as coisas, e ele depois também falou numa outra conversa que teve com o capitão, com o Tarantino, ao longo da época, quando o Tarantino então lhe chegou a dizer: isso, mas isto se calhar não é capaz de ter uma ideia demasiado arrojada para os jogadores que nós temos. E ele foi levar a mesma água ao porto que ele queria. Eu acho que isso para mim é liderança. Então, o treinador sabe claramente onde é que tem que ir e como é que tem que levar os jogadores com ele. E isto não é de um dia para o outro.
Claro. É usar isto a favor da equipa.
E há ter sido uma época.
Continua, André.
Não, força, força, força.
Eu estava a dizer que era aquilo que estava só a referir, o que o Setor estava a dizer, que é usar isto nos momentos, uma pessoa que, um treinador com liderança e com capacidade de perceber os momentos em que deve de atuar sobre certos jogadores, quando o rendimento está baixo, ou quando a autoestima dele está demasiado alta e nós queremos trazê-lo um pouco mais à terra, vá, para ele dar mais de si. Eu acho que um treinador com estas capacidades consegue trazer muito mais potencial dos jogadores e levar a equipa a um patamar diferente.
E nós, mas nós temos que entender
pensar nisso,
quantos
nós devemos.
jogadores temos à frente.
Sim, força, força.
Não sei se o André ia dizer alguma coisa.
Eu ia dizer que já existe.
Diz, André.
Ia dizer que já existe, pelo menos agora, claro que com as redes sociais é muito mais fácil de saber muitas coisas, mas que existem vários casos em que sabemos que parece que os jogadores, não é claro que não perdem de propósito, mas que fazem com que o treinador seja assim, que as coisas corram mal para que ele possa sair. Claro que nós não sabemos o que está por dentro, claro que isto é o que sai cá para fora, mas, por exemplo, temos o caso do Benfica agora há pouco tempo, com o Mr. Bruno Lage, que se falou, seja verdade ou não, que muitos jogadores é que, como se usa a expressão no futebol, fizeram a cama ao treinador. E eu acho que cada vez mais é difícil nós, pelo menos para os treinadores, termos, por exemplo, no caso do Ferguson, temos um treinador que consegue manter várias gerações de jogadores, sempre com ele. E é raro o jogador que nós vemos que quando sair do Manchester United e do Ferguson falar mal disto ou falar mal daquilo, mesmo que seja um jogador pouco utilizado. Eu acho que cada vez é mais difícil porque cada vez os jogadores falam mais uns com os outros, cada vez há mais informação a passar e os treinadores, nesse aspecto, acho que saem um bocado prejudicados.
Eu acho que isso sempre aconteceu, André. Mas vou pegar naquilo que tu disseste. O facto de agora
Pois,
haver mais
exato, era o que eu
informação
estava a
e
dizer.
nós termos mais, ou seja, os jogadores vão falando mais, nós vamos tendo mais acesso àquilo que está passando. Os jogadores antes eram mais fechados, eram mais reservados, não vinham tão facilmente para fora trazer coisas que se passavam lá dentro. Mas na altura do Ferguson também existiam jogadores insatisfeitos, como existem em todos os lados.
Claro, claro que sim.
Não, não acredito nisso. Há uma coisa que eu não digo que não aconteça. Esta questão, entre aspas, dos jogadores fazerem a cama aos treinadores, desculpa. Mas eu acho que eles não fazem isso de forma intencional. É aquela situação de eles não se sentem confortáveis naquele momento, não se sentem confortáveis, ou não estão tão confiantes, ou não estão tão motivados, e então o máximo deles não é o máximo que eles conseguem dar. Ou seja, significa que eles chegam à competição, apesar de eles pensarem que estão a dar o máximo, se calhar aquilo não é o máximo deles. E nós sabemos que o futebol, neste momento, a diferença entre o ganhar e o perder muitas vezes é só o facto de, se calhar, não ter posto o pé a 100% naquela bola, não ganhei a outra, não ganhei a outra, e depois aquilo leva um gol naquele momento, e a partir dali, assim, do ponto de vista emocional, aquilo é como se
Baixa.
fosse um baralho que está a ser. Eu não acredito que nenhum jogador intencionalmente vá fazer a cama a qualquer que seja o treinador. Eu não acredito nisso. Pode acontecer em algum momento, se calhar, não está tão motivado, não está tão empenhado, e depois se foram três ou quatro não tão motivados. Ou tão motivados naquele momento, não estando a 100%, não conseguem ganhar os jogos. As coisas estão mais difíceis.
Pois é, quase como se fosse um
Concordo.
contágio, né? Vai junta-se um que está com mau rendimento,
Pois corre tudo mal.
depois corre mal um e depois o outro corre mal, e depois é. Se calhar foi o que aconteceu, a meu ver. Foi se calhar isso que aconteceu. Começou tudo demasiado maus resultados, depois afetava uns, afetava outros, e depois houve ali um clima geral que não havia.
Às vezes há coisas que nós nem mesmo nós sabemos explicar muito bem. E às vezes pode ter
Exato,
sido
exato. Sabe o que
alguma
estava a dizer?
coisa que se calhar nem os próprios jogadores no momento sentiram, mas que despoletou tudo aquilo. É um bocadinho o efeito borboleta. Às vezes há uma coisa pequenininha que o treinador diz, que o treinador faz, ou que alguém fez naquele momento, se calhar ninguém deu grande importância naquela altura, mas que aquilo começa a crescer, a crescer, a crescer, vai ter efeitos a longo prazo. Porque se nós olharmos agora,
Exato.
uma coisa simples, há bocado estava a ver numa rede social qualquer a questão do grupo da Liga dos Campeões do Benfica, supostamente o Benfica fez um grupo horrível, não é?
Exato,
Tanto o Lyon
também vi.
como o Leipzig estão onde estão neste momento. E aquilo são dois pontos de diferença. Ou seja, se o Benfica tivesse ganho o jogo na Alemanha, também não merecia. Ou seja, o Benfica empatou o jogo naquela altura, mas levou um massacre horrível.
Exato.
Mas empatou e o facto de ter
Exato.
empatado na parte final ficou com aquela sensação que podia ter ganho.
Pois.
E se calhar ter ganho aquele jogo, eram dois pontos a mais para o Benfica, em vez de ter 7 ficava com 9, já dava à frente do Lyon, e tinha ficado com os mesmos pontos do Leipzig, em vez de ter 11 ficava com 9. E o Lyon não estava agora a fazer a festa, estava de férias em França.
Pois.
Como é que no futebol isto é uma
Estava a começar a
coisinha
chorar
pequenina,
para a época.
imagina, se o Benfica naquele momento se calhar se tem qualificado para a Liga dos Campeões, a confiança já era os maiores do mundo outra vez, estava a fazer uma coisa que já não tinham feito há 2 ou 3 anos, só no primeiro ano do Rui Vitória que tinham conseguido passar, que a partir daí nunca mais conseguiram passar, porque afinal isso era uma equipa com estofo europeu. Estamos a falar de um golo num jogo e ter mudado tudo o resto.
Exato.
É uma coisinha pequenininha, mas teve se calhar uma influência enorme depois no desenrolar da época. apesar de pronto, todos nós sabíamos que o Benfica não estava a jogar bem, havia ali um conjunto de aspectos, mas se tivesse ganho aquele jogo, às vezes as coisas mudavam, não se sabe.
Pois.
Sim,
Podia mudar de
exatamente.
desfeito de tudo.
Às vezes é um jogo. Exato.
Olha, o Sevilha ganhou uma chefe, estão a ver?
Acho que os temas que nós tínhamos para hoje foram todos concluídos. Agradecer outra vez ao professor Nuno Loureiro pela disponibilidade. Antes de terminarmos, também agradecer à One Sports pelo patrocínio. E o Rui agora tem uma perguntinha de
Exato.
praxe para fazer
Ora,
vocês. Nada,
não,
nada
uma
difícil.
perguntazinha fácil. Então, para si, neste momento, ou vá, já agora, vá, neste momento, para si, qual é que foi o melhor treinador e porquê?
O melhor treinador e porquê? Mas treinador a nível mundial, é isso?
Sim.
Sim. Qualquer pessoa. Até pode ter sido o seu treinador dos
Ah, qual?
Betises que marcou.
Eu tinha uma conjugação de treinadores, mas vou-vos dizer um, porque foi aquele que me marcou na altura, enquanto era jovem. Não foi meu treinador, mas acho que foi um treinador importante ao futebol português. Eu sou Carlos Queiroz. Ok? Nós agora vimos um conjunto de coisas, mas eu acho que o Carlos Queiroz a mim marcou pelo facto de ser licenciado em Educação Física na altura, que não era muito comum, ter feito aquilo que fez nas seleções jovens, ter transformado aquilo que era, ou pelo menos o pensamento do treino em Portugal. Eu acho que ele, para nós, enquanto treinadores de futebol em Portugal, foi muito, muito importante. Eu, na altura, admirava-o muito por causa disso. Depois disso, houve mais um conjunto de coisas, mas se me dissessem aquilo que marcou mais, acho que foi claramente o Carlos Queiroz.
Ok, obrigado, professor. Vamos dar então por terminado o nosso podcast. Rui, há mais alguma
Não, era
coisa
só
que queiras
agradecer
dizer?
novamente ao professor pela disponibilidade.
Eu é que agradeço o convite e mais uma vez dar-vos os parabéns
Muito
por
obrigado.
aquilo que tenho estado a fazer aqui, assim, por esta iniciativa, que acho que é de louvar claramente. Okay? Parabéns, bom.
E até um próximo
Ok, obrigado.
episódio.
Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para quadrosonesports@gmail.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.